O cotidiano do mundo foi alterado pela pandemia de coronavírus, que matou milhões, infectou, até o momento, quase 500 milhões. Todos fomos e estamos sendo impactados de alguma forma há quase 2 anos. Do mais novo ao mais experiente, do pobre ao rico. Lidar com o vírus e suas variantes, suas consequências, não é uma opção. Há aqueles que encaram o coronavírus numa linha de frente perigosa, que causou medo extremo no início, quando essa bomba caiu no colo de todos nós. No ambiente hospitalar, doença e morte já faziam parte do dia a dia desde sempre, mas do jeito que aconteceu, ninguém estava preparado. Era o pavor do desconhecido.
Nós tivemos o Covid com um impacto imediato e avassalador. Então isso causou grande dificuldade na estruturação dos hospitais em toda a linha de atendimento, desde as unidades de saúde até os próprios hospitais. E o pavor de uma doença.
O relato é do diretor superintendente do Hospital do Trabalhador, Gessi Labres de Souza. A unidade tem tradição histórica no tratamento de doenças infecciosas. Fundada em 1947 para atender a população com tuberculose. Depois, os pacientes com HIV. Na história recente, os acometidos pela gripe H1N1 e, na sequência, um outro volume jamais visto até então de pessoas com Covid-19. Os atendimentos às chamadas epidemias de violência e de acidentes de trânsito deram trégua apenas no início da pandemia de Covid no local, que também traz ao mundo crianças. Foi desafiador dar conta de tudo. A lista de batalhas era extensa. Sem vacina, sem protocolos, sem equipamentos, itens de segurança, insumos. O hospital teve de contratar 35 costureiras em 2020 para a confecção de máscaras de proteção. Tudo teve que ser providenciado às pressas. O vírus avançava rapidamente. Os funcionários mais velhos tiveram que ser afastados. Os mais novos treinados e incentivados a enfrentar e não desistir dessa guerra.
Eu dou um exemplo daquele momento em que, numa reunião em que nós estávamos com a equipe de limpeza do hospital, ninguém queria limpar a UTI de Covid. Com medo de se contaminar, aí foi feita uma reunião dizendo que a nossa missão é essa, né? Que o exército da saúde estava sendo mobilizado para salvar o nosso povo. E uma das pessoas que estava ali presente levantou a mão e se voluntariou. E através dela, nós daí tivemos outras 3 voluntárias que puderam fazer os plantões na primeira semana até que as coisas se acalmassem, para ver o grau de dificuldade que nós tivemos do ponto de vista emocional das equipes.
O Hospital Erasto Gertner, R$1 milhão teve de ser investido na largada dessa corrida pela vida para todas as adaptações em 2020. Unidade filantrópica conseguiu chegar na cifra com a boa vontade de muitos. A falta de medicamentos foi um período de intensa aflição. Grande parte teve de ser importada. Os preços só subiam. Hospitais de estados distintos se ajudaram, conta o diretor Adriano Lago.
E aí a gente tem uma lei que em alguns momentos ela é cruel da economia, né? Muita procura, pouca oferta faz com que o valor mude. Então nós tivemos alguns medicamentos, principalmente os de antibloqueio, os anestésicos, aí com 300, 400, nós tivemos medicamento até a mais de 1000% de aumento do valor que a gente praticava numa média durante os outros anos.
A saúde física, a saúde mental dos colaboradores estavam se esvaindo. Foi preciso olhar com atenção para isso. Além da estafa, havia ainda as baixas de funcionários contaminados. Setores inteiros chegaram a ser impactados.
Então a gente fez um programa bem robusto para poder dar todo o apoio para esses profissionais psicológicos, de amparo, de descanso, sempre quando aplicado e necessário, né? A gente teve todo o nosso departamento CCIH junto com outros profissionais que davam suporte em suspeita do que o profissional fazer em casa, se ele tivesse com alguma suspeita em casa, porque o lado psicológico era muito difícil.
Como em todos os hospitais, no Angelina Caron, direção, médicos, enfermeiros, tinham como desafio naquele começo aprender tudo o que tinha para ser aprendido muito rápido. E no momento em que já se deparavam com o vírus se alastrando, lembra o diretor Pedro Caron.
Primeiro, nós tivemos que isolar todos esses pacientes, né, para não contaminar os outros doentes que estavam internando no hospital. E mesmo os médicos, tratamentos, a parte de apoio, como a fisioterapia, tudo a gente teve que aprender a manusear esse tipo de doença. E isso a gente conseguiu nesse tempo e aprendeu. Hoje o resultado dos pacientes é muito melhor do que foi no começo.
Com o passar dos meses, um agravante, o retorno de pacientes com outras doenças graves, que por medo do coronavírus deixaram de tratar quando deveriam, problemas cardíacos, tumores.
Principalmente os pacientes cardiológicos, oncológicos, têm um risco maior, eles deixaram de procurar seus médicos. Agora que eles voltaram a procurar os médicos, os hospitais, a gente percebeu que os pacientes são muito mais graves. O manuseio deles está mais difícil. A mortalidade dentro dessas especialidades aumentou muito, porque não teve uma continuidade de tratamento durante esses 2 anos.
Readequações tiveram que ser feitas ao longo dos meses, com períodos de suspensão de cirurgias eletivas, por exemplo, conta Flaviano Venturim, que é diretor do Hospital Nossa Senhora das Graças e também presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná, a FIMIPA.
Cancelar a cirurgia, contratar pessoal, reverter leitos de unidade de internação para leitos de UTI. Bom, e o Paraná, um dos estados muito felizes, que acabou não abrindo hospitais de campanha, né? Acho que foi um uso muito assertivo do recurso público, porque nós, hospitais, nos adaptamos para atender as demandas da sociedade, né? Então, sem qualquer crítica a quem abriu o hospital de campanha, mas a gente que trabalha no hospital sabe o quanto é complexo você montar uma estrutura hospitalar e as dificuldades de um processo improvisado. Um recurso aplicado muito assertivo, o estado e os municípios aplicaram melhor o recurso, isso foi muito bom.
Venturim lembra que o Paraná, como todos os outros estados, sofreu, claro. Mas pacientes aqui não morreram por falta de leitos ou oxigênio.
Mas mostrou a força, né, da rede hospitalar, mostrou a força de uma boa gestão. Né, e óbvio, eu não quero comparar com outros lugares, mas o Paraná foi muito feliz nas tomadas de decisão, né? Então isso foi muito importante.
Com o início da vacinação, os indicadores foram melhorando. Variantes trouxeram novamente momentos de alerta, de preocupação. A combinação da Ômicron com a cepa mais resistente da influenza, a H3N2, levou milhares a buscar os pontos de atendimento. Mas a gravidade agora está com aqueles que não vacinaram ou não completaram o ciclo de imunização. As crianças começaram a receber a vacina quase 2 anos depois da chegada desse furacão. Há ainda aqueles que recusam o imunizante ou a levar os pequenos para receber a dose de vida, de preocupação consigo, com o próximo. Resultado de irresponsabilidade, de propagação de informações falsas. No Hospital Pequeno Príncipe, essa fase pandêmica em 2022 é a mais desafiadora. De recém-nascidos a adolescentes com e sem comorbidades, casos graves, maioria sem dose. O relato é do diretor Donizete Jean Berardino Filho.
A doença está em atividade, as crianças, elas transmitem, né? Importância da vacinação de toda a população. E quando nós falamos toda a população, inclui as crianças.
Com produção de Joyce Carvalho, repórter Andressa Tavares.